Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 15 de agosto, solenidade da Assunção da Virgem Maria. A gente traz as últimas notícias sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet e na nossa parte técnica, Alberto Giovanetti. Uma semana de temperaturas altas na cidade do Vaticano, na Praça São Pedro, agora faz 33 graus. E partimos aos destaques do programa de hoje. Leão XIV preside missa em Castel Gandolfo, onde está para o segundo período de férias. Na solenidade da Assunção de Maria, afirma: como ela, não tenhamos medo de escolher a vida, como Maria, peregrinar com esperança. Papa envia mensagem ao Peru, professar a fé católica com atenção a quem mais precisa. Santa Sé sobre povos indígenas, as mulheres devem ser as protagonistas e ter os direitos tutelados. E hoje tem mais um episódio especial sobre as curiosidades da Bíblia. Fique com a gente, o programa desta sexta-feira, 15 de agosto, está começando agora.
A Igreja recorda hoje a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que nós, no Brasil, iremos celebrar no próximo domingo. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina, de dormição. Em Roma, esta festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1 de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu, em corpo e alma. No Credo Apostólico, professamos a nossa fé na ressurreição da carne e na vida eterna, fim e sentido último do caminho da vida terrena. Essa promessa de fé cumpriu-se em Maria, sinal de consolo e esperança. Trata-se de um privilégio de Maria, por ser intimamente ligado ao fato de ser mãe de Jesus. Visto que a morte e a corrupção do corpo humano são consequências do pecado, não era oportuno que a Virgem Maria, isenta de pecado, fosse implicada nessa lei humana. Daí, o mistério da sua dormição, ou Assunção ao Céu. O fato de Maria ter sido elevada ao céu é motivo de júbilo, alegria e esperança para nós. Já e ainda não. Uma criatura de Deus, Maria, já está no céu. E com ela, e como ela, também nós, criaturas de Deus, estaremos um dia. Portanto, o destino de Maria, unida ao corpo transfigurado e glorioso de Jesus, será o mesmo destino de todos os que estão unidos ao Senhor Jesus, na fé e no amor. É interessante notar que a liturgia, através dos textos bíblicos extraídos do livro do Apocalipse e de Lucas, nos leva não tanto a refletir sobre o canto do Magnificat, mas a rezar. O Evangelho sugere ler o mistério de Maria à luz da sua oração, o Magnificat, o amor gratuito que se estende de geração em geração, a predileção pelos simples e pobres, encontra em Maria o maior fruto. Poderíamos dizer que é a sua obra-prima, um espelho no qual todo o povo de Deus pode refletir seus próprios lineamentos. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma ao céu é um sinal eloquente do que não só a alma, mas também a corporeidade confirmam que tudo era muito bom. Tanto que, como aconteceu com a Virgem Maria, também a nossa carne será elevada ao céu. Isto, porém, não quer dizer que somos isentos do nosso compromisso com a história. Pelo contrário, é precisamente o nosso olhar, voltado para a meta, o céu, a nossa pátria, que nos dá o impulso para nos comprometermos com a vida presente nas pegadas do Magnificat. Felizes pela misericórdia de Deus, atenciosos com todos nossos irmãos e irmãs que encontramos ao longo do caminho, começando pelos mais fracos e frágeis.
O Papa Leão, que se encontra em Castel Gandolfo, cidade próxima de Roma, para a segunda parte do seu período de descanso, presidiu missa hoje na igreja da paróquia de São Tomás de Vila, seguida da oração Mariana do Ângelus na Praça da Liberdade. Hoje pela manhã também foi divulgada uma mensagem do pontífice dirigida aos participantes da Semana Social, que termina amanhã em Lima, no Peru. Os detalhes com Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV enviou uma mensagem nesta sexta-feira à solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria aos participantes da Semana Social no Peru, que teve início na quinta-feira 14 e prossegue até sábado 16 de agosto em Lima. Caminhando juntos com esperança para o bem comum é o lema do encontro promovido pela Conferência Episcopal Peruana junto com a Comissão Episcopal de Ação Social, o Instituto Bartolomeu de las Casas e a Conferência dos Religiosos do Peru. Em sua mensagem, o Papa ressalta que a fé católica sempre foi professada em harmonia com a atenção e o serviço aos mais necessitados naquelas terras, e que só assim é possível compreender a densidade de santidade que caracteriza essa nação tão próxima ao seu ministério e sua oração. O pontífice recorda que os testemunhos de vida mística em Santa Rosa de Lima, de caridade ardente em São Martinho de Porres e de amor aos pobres em São João Macias falam de uma presença vigorosa e fecunda do Evangelho que nunca descuidou da oração no serviço ao próximo. O Papa recorda esse testemunho a todos aqueles que hoje trabalham entre os pobres e marginalizados. Não se deve afastar-se do Evangelho nem quebrar a lei da caridade para buscar, por caminhos de violência, uma maior justiça. Há no Evangelho virtualidade suficiente para fazer brotar forças renovadoras que, transformando os homens por dentro, os movam a mudar tudo o que for necessário nas estruturas para torná-las mais justas, mais humanas. Junto a estes três grandes testemunhos de vida cristã, Leão XIV recorda também o Ministério Episcopal de São Turíbio de Mongrovejo, espanhol de nascimento, mas evidentemente peruano, por sua atividade missionária e seu extenso trabalho pastoral. São Turíbio foi, no século XVI, o símbolo episcopal da autêntica sinodalidade do Evangelho oferecido nas periferias. As terras peruanas o viram não apenas no fragor de uma ação apostólica que ainda hoje nos acompanha, mas também na quietude do seu rosto sereno e do seu aspecto recolhido e devoto, que mostravam bem de onde vinha a sua força, de uma oração intensa e união com Deus. A seguir, o Papa convida a olhar para o nosso tempo, marcado por vários desafios na ordem econômica, política e cultural. A dor pela injustiça e pela exclusão que muitos de nossos irmãos sofrem impele todos os batizados a dar uma resposta que, como igreja, deve corresponder aos sinais dos tempos a partir das entranhas do Evangelho. Segundo ele, é urgente o testemunho dos santos de hoje, ou seja, de pessoas que permanecem unidas ao Senhor como os ramos à videira. Os santos não são ornamentos de um passado barroco. Eles surgem de um chamado de Deus para construir um futuro melhor. De acordo com Leão XIV, toda a ação social da Igreja deve ter como centro e meta o anúncio do Evangelho de Cristo, de modo que, sem descuidar do imediato, conservemos sempre a consciência da direção própria e última do nosso serviço. O Papa recorda que o amor nos move a dar tanto o pão material quanto o pão da palavra, que, por sua vez, por seu próprio dinamismo, despertará a fome do pão do céu, que só a Igreja pode dar por mandato e vontade de Cristo e que nenhuma instituição humana, por mais bem intencionada que seja, pode substituir. Leão XIV conclui a mensagem fazendo votos de que estes dias de encontro em Lima sejam frutuosos e contribuam para dar novo impulso à pastoral social nessa querida igreja peruana. As mulheres indígenas não devem ser vistas como beneficiárias passivas das políticas externas, mas sim como protagonistas ativas na construção do futuro no âmbito da promoção das culturas indígenas e com percursos espirituais adequados e atenção aos costumes e línguas dos povos. É o que a Santa Sé pede por meio de seu observador permanente junto à Organização dos Estados Americanos, Monsenhor Juan Antônio Cruz Serrano, que discursou na quarta-feira, 13 de agosto, em Washington, na sessão especial do Conselho Permanente para a Comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas e da 8ª Semana Interamericana dos Povos Indígenas sobre o tema da Voz das Mulheres Indígenas, Visibilidade, Liderança, Direitos e Autonomia Econômica. O diplomata vaticano assegurou a proximidade da Santa Sé aos povos indígenas e especialmente às mulheres para que seus direitos fundamentais sejam promovidos e tutelados. Ele lembrou, como escreveu o Papa Francisco na exortação apostólica Querida Amazônia, que na Amazônia existem comunidades que se sustentaram graças à presença de mulheres fortes e generosas, comunidades que teriam entrado em colapso se as mulheres não estivessem lá para apoiar, alimentá-las e cuidar delas. Isso demonstra seu poder distintivo. A Igreja Católica, com suas instituições e obras, cuida dos povos indígenas em muitas partes do hemisfério, destacou Monsenhor Cruz Serrano, investindo em sua educação e saúde e conscientizando a sociedade para que esses povos possam ser protagonistas e líderes de sua própria história. Para alcançar esse objetivo, várias estruturas eclesiais estão trabalhando intensamente, como as conferências episcopais, dioceses, prelazias, vicariatos, paróquias, missões e a rede eclesial panamazônica REPAM. Renovando, por fim, o apoio da Santa Sé às iniciativas que visam amplificar a voz dos povos indígenas e proteger seus direitos e garantir sua plena participação na vida da sociedade, o observador permanente manifestou o agradecimento da Santa Sé pelo trabalho da Organização dos Estados Americanos em prol dos povos indígenas e das pessoas vulneráveis, incluindo mulheres e meninas. O Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, criado no ano passado por Francisco para organizar e coordenar as Jornadas Mundiais da Criança, foi transferido para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. A decisão foi tomada pelo Papa Leão XIV após a audiência concedida ao substituto da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra, em 6 de agosto, publicada num rescrito. O documento, divulgado nesta quarta-feira, datado de sábado 9, especifica que a disposição superior será notificada às duas instituições envolvidas para que organizem as operações de transferência. Foi o Papa Francisco, em 20 de novembro de 2024, que instituiu com um quirógrafo o Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, encarregado de cuidar da animação eclesial e da organização pastoral das Jornadas Mundiais da Criança, ou seja, o evento que, seguindo as Jornadas Mundiais da Juventude, Juventude reúne crianças de todas as partes do mundo para um evento de fé, música e testemunho. A primeira edição foi realizada em 25 de maio de 2024 no Estádio Olímpico de Roma, na presença de Francisco, e com a participação de mais de 50 mil crianças e adolescentes vindos também de zonas de conflito. O documento de instituição do organismo ressalta que o Pontifício Comitê tem a tarefa de coordenar e promover as iniciativas dos comitês organizacionais nacionais e regionais, além de colaborar com os escritórios pastorais das igrejas locais e das conferências episcopais para que a Jornada Mundial da Criança não seja um evento isolado, mas para que a pastoral para as crianças se torne cada vez mais uma prioridade. O mesmo comitê organizou, no início de fevereiro do ano passado, um encontro na Residência Apostólica Vaticana intitulado Amai-os e Protegei-os, para aprofundar o tema dos direitos das crianças cada vez mais exploradas e abusadas. O Papa Francisco participou do encontro junto com membros da realeza, políticos e vários especialistas no assunto. Agora tudo passa para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cuja tarefa é ocupar-se dos temas dos leigos e da família, onde certamente também se inclui a pastoral e o cuidado das crianças. Este dicastério, cujo prefeito é o cardeal Kevin Joseph Farrell, é que organiza as Jornadas Mundiais da Juventude, originalmente coordenadas pela Seção Jovens do então Pontifício Conselho para os Leigos, que em 2016, com a reforma do Papa Francisco, passou a ser o que hoje é conhecido como Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.
O Dia Nacional do Catequista, que será celebrado no último domingo de agosto, no dia 24, já foi recordado nesta semana pelos bispos do Uruguai. Silvonei José.
Bispos uruguaios encorajam catequistas. Permanecer ancorados na esperança. Vocês, catequistas, são testemunhas que, ancorados na esperança, caminham comprometidos em nossa realidade o rumo à meta, uma vida de amor para sempre, escreveu Dom Pablo Jordan em mensagem dirigida aos catequistas do país por ocasião do próximo Dia Nacional da Catequese, a ser celebrado em 24 de agosto. Trata-se de um dia especial de encontro, oração e renovação do compromisso catequético que a Igreja no Uruguai dedica esse ano ao tema Ancorados na Esperança. Dom Jordan, bispo da Diocese de Melo e 33 e presidente do Departamento de Catequese da Conferência Episcopal Uruguaia, enfatiza o valor dos catequistas como agentes de esperança nas comunidades. Os bispos do país também destacaram que a Igreja no Uruguai reafirma seu compromisso com a formação de discípulos missionários que anunciam o Evangelho com alegria, confiantes em uma esperança que nunca decepciona e orientados para a vida eterna. Segundo o comunicado, a celebração se inspira na mensagem de São Paulo: a esperança não decepciona, e visa reforçar o convite a semear sementes de esperança nos corações, mesmo em contextos incertos. Como afirma o Papa Francisco na bula que proclama o jubileu de 2025, o Ano Santo é uma oportunidade para reacender a esperança que, como uma âncora firme, sustenta a vida do fiel. Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. Quem eram os gentios? Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Ao ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, frequentemente encontramos a palavra gentios, razão pela qual muitas pessoas perguntam sobre o seu significado. A palavra, geralmente empregada no plural, designa as nações distintas do povo judeu. Originária do hebraico e do grego, os termos significam nações ou povos, e ao longo dos textos bíblicos, o termo gentios é utilizado para descrever aqueles povos que não faziam parte do povo judeu escolhido por Deus. Descendentes de Abraão, os judeus se consideravam, antes da vinda de Cristo, como o povo escolhido por Deus. Como as nações não judaicas não adoravam o verdadeiro Deus, tendo práticas religiosas diferentes, eram consideradas até mesmo idólatras ou imorais. O termo gentios, muitas vezes nas escrituras sagradas, assumia um significado depreciativo. Os hebreus estabeleciam uma divisão entre o povo, que definiam como eleito, e os gentios, posteriormente denominados pagãos. Eles podiam, porém, conviver com os judeus, fazendo negócios e morando entre eles. A lei de Moisés não permitia maltratar estrangeiros, mas os gentios não tinham o mesmo estatuto que os judeus, não podendo se casar com um judeu e nem entrar em seu templo. Porém, se um gentio se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, eles ficariam integrados na comunidade e os seus bisnetos seriam considerados judeus de pleno direito. No início de sua missão, aos poucos a igreja saiu do mundo judaico, entrando no mundo greco-romano. A unidade política chamada de Pax Romana e o contexto cultural do helenismo favoreceram muito a sua expansão. Num contexto religioso pluralista, havia espaço para a propagação do cristianismo, até que começasse a ser considerado uma religião perigosa por desestabilizar o status quo reinante do império. Com a pregação de um único Deus vivo e verdadeiro, advindo um processo de perseguição que duraria mais de 300 anos. A cultura helênica, com sua filosofia, provocou um sincretismo religioso e cultural que ajudou muito na difusão do cristianismo. O fato de existir uma língua comum chamada de koiné, que era o grego popular usado no comércio e no trato diário, favoreceu a expansão do cristianismo. Neste contexto é que Paulo, acertadamente denominado como apóstolo dos gentios, desenvolveu sua missão, realizando diversas viagens. Em cada cidade visitada, primeiro pregava aos judeus nas sinagogas, mas como em geral sua pregação não era bem aceita, buscava então os gentios e prosélitos. A pregação de Paulo chamava a conversão, e a partir dela vinha a fundação de comunidades independentes das sinagogas. Depois de sua estadia numa comunidade, ele a animava com visitas e com cartas, das quais diversas foram conservadas no Novo Testamento. Não fosse a pregação de Paulo e de seus companheiros, como Barnabé, e a abertura aos gentios, o rosto da igreja seria bem diferente, não tendo hoje a projeção geográfica que possui. Aos poucos, foi se constituindo um querigma central da evangelização dos apóstolos, tendo entre eles a Paulo. O ensinamento direto é feito como testemunho da vida e da ação de Cristo, acompanhado do testemunho da vida e dos sinais sobrenaturais, porque os gentios não conheceram diretamente a Jesus Cristo. Mas desta maneira, o cristianismo se abriu aos gentios e a salvação foi dada a conhecer a todos os povos.
E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News desta sexta-feira, 15 de agosto, de solenidade da Assunção da Virgem Maria, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário, com o nosso colega Túlio Fonseca. Um forte abraço e até lá!